السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أشتاء بمرا أولا صبر كابيتل دو جيجون دو ليفر عمدة الأحكام دي الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. إي فمزجا يعني كم بازي nessas aulas para a explicação do grande imam Sheikh Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. E antes de entrarmos no capítulo sobre o jejum, vamos dar de uma forma resumida, yani vamos dar a conhecer de uma forma resumida o autor do livro e o Sheikh que explicou o livro. O livro chama-se Umdat al-Ahkam. É um livro que foi escrito pelo Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, falecido no ano 600 de Hijra. E este livro tem uma característica, que é o Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, juntou a hadith, yani mais ou menos 400 ou 400 e poucos a hadith, sobre ahkam, yani sobre as diretrizes ligadas à jurisprudência islâmica. E esse hadith também tem a característica de serem a hadith al-muttafaq alayhi. Os hadith al-muttafaq alayhi são um hadith que tem um grande estatuto ou um grande grau de autenticidade, pois são os hadith que foram relatados por Imam Bukhari e Muslim nos seus livros. Sendo assim, o seu grau de autenticidade é maior. É o grau mais elevado de autenticidade quando o hadith é yani, relatado no Sahih al-Bukhari e Sahih al-Muslim. O sábio de hadith chama Muttafaq alayhi. Yani, ittafaq ala takhrij ala hadith Imam al-Bukhari e Muslim. Portanto, essa é uma das características desse livro. Quer dizer que os hadith mencionados no livro são todos autênticos. E não só autênticos. No nível mais elevado de autenticidade, que é yani, muttafaq alayhi. Portanto, esse é um livro que não tem nenhum hadith abaixo da autenticidade, mas sim, todos os hadith estão no nível mais alto de autenticidade. E é um livro bastante benéfico, e os sábios deram grande importância, sendo que a maior parte dos sábios explicou este livro. E como disse Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, o autor desse livro, faleceu no ano 600 de Hijra. Era um dos grandes sábios da Palestina. Quanto à explicação que vamos usar aqui, é a explicação de Imam Al-Lama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, um dos grandes sábios da Península Arábica, concretamente na zona de Qasim, na Arábia Saudita. E Imam Al-Sa'di, rahimahullah, era conhecido por ser yani, firme no conhecimento de fiqh, bem como também no tafsir. Por isso, os seus livros são bastante usados, tanto no tafsir, assim como no fiqh. E um dos seus grandes estudantes é Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, foi estudante de Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. E Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, faleceu no ano, se a memória não me falha, 1376. Naam, 1376 de Hijra. Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Essa é uma pequena introdução sobre este livro. Então, vamos passar para o capítulo de jejum do livro, yani Kitab al-Siyam. E o Sheikh, antes de explicar o primeiro hadith desse capítulo, o Sheikh deu uma pequena definição daquilo que é o significado do Siyam, yani do jejum, tanto na língua árabe, assim como na terminologia يعني إسلامية. A palavra siam, yani jejum, na língua árabe quer dizer a abstinência ou a abstenção de algo, al-imsak. Até mesmo a abstinência ou a abstenção da, yani, da palavra, de proferir palavra, constitui jejum na língua árabe. Como vem na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala sobre Maryam, yani, no surat al-Maryam, quando fala sobre a história de Maryam e a sua grávida, yani, bem conhecida essa história no surat Maryam. Allah diz: فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. Yani, ela foi direcionada que quando visse um grupo de pessoas ou pessoas, então que fizesse gestos de que eu fiz promessa de jejum ao misericordioso. Quer dizer que eu não irei de proferir nenhuma palavra. Pois as pessoas, yani, ficariam espantadas. Como é que uma virgem, de uma hora para outra, tem filho? Que foi o caso da Maryam, teve filho sem nenhum homem tiver tocado. Yani, milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, na língua árabe, a palavra shawm quer dizer, yani, a abstenção ou abstinência de qualquer coisa, seja de palavra, de ações, tudo isso constitui, yani, jejum na língua árabe. Quanto na terminologia islâmica, o jejum tem uma definição mais ampla e específica. O Sheikh diz aqui: "الصيام هو الإمساك عن الأشياء المخصوصة". الإمساك عن الأشياء المخصوصة, yani, a abstenção de determinadas coisas. A abstenção de determinadas coisas. وهو المفطرات, que são as coisas que, yani, invalidam ou quebram o jejum. من الأكل والشرب والجماع وتوابعها, yani, dentre essas coisas que quebram o jejum está a comida, a bebida, as relações íntimas, yani, relações sexuais, وتوابعها, e tudo que se assemelha a isso. وفي وقت مخصوص, num determinado tempo, quer dizer que o jejum tem determinado tempo. O jejum tem determinado tempo. في وقت مخصوص, qual é esse determinado tempo? هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. O tempo específico do jejum é do romper ou do aparecimento do verdadeiro Fajr até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Yani, alguém pode questionar por que se diz al-Fajr al-Sadiq, yani, o Fajr verdadeiro, a alvorada verdadeira. Pois existem duas alvoradas, dois Fajr. O primeiro Fajr chama-se Fajr al-Kadhub. Al-Fajr al-Kadhub é o Fajr que se assemelha ao verdadeiro Fajr, mas tem algo que o diferencia do verdadeiro Fajr. E muitas pessoas, por não conhecerem a diferença desses dois Fajr, são capazes de fazer a oração de Fajr no tempo do Fajr Kadhub, yani, o Fajr mentiroso. Foi chamado de mentiroso porque, yani, a pessoa pensa que já entrou Fajr, a pessoa pensa que já entrou Fajr e pode acabar rezando Fajr. Daí que foi chamado de Fajr Kadhub, yani, mentiroso. Pois tem uma grande semelhança com o Fajr. A gente, quando olha no horizonte, na parte onde rompe o dia, quando está para nascer o dia, quando está para ser o dia, a gente vê uma clareza, yani, no horizonte. Essa clareza, se for firme, esse é que é o Fajr al-Kadhub. E se for, yani, se a clareza que indica a entrada do dia estiver espalhada no horizonte, esse aqui é o tempo do Salat al-Fajr. Esse aqui é o tempo do Salat al-Fajr e é o tempo que inicia o jejum. É o tempo que inicia o jejum. E isso é algo que precisa de, yani, experiência, yani, a pessoa ver a olho nu essas duas características que diferenciam o verdadeiro Fajr com o falso Fajr. Portanto, a gente deve ter bastante atenção na entrada do tempo, tanto da oração assim como do início do jejum. Pois algumas pessoas podem começar a jejuar antes da hora, outros até sem olhar o sinal que indica a entrada da hora, começam a jejuar às vezes umas 2 horas antes. Comem o sahur 2 horas antes da entrada do Fajr. Quer dizer que essas pessoas estão a iniciar o Fajr, estão a iniciar o jejum antes do tempo. Estão a iniciar o jejum antes do tempo. Isso não é algo legislado. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam comia o sahur, quando faltava um pouco para romper o Fajr. E como iremos ver, se Allah nos permitir, nas próximas aulas, sobre a narração que fala sobre isso. Portanto, o Fajr, o jejum tem início e tem fim. O jejum tem início e tem fim. Essa é a definição do jejum como uma terminologia islâmica. E o Sheikh diz: o somo Ramadan, o rukun min arkan al-islam bil-ijma. O jejum do mês de Ramadan constitui um dos pilares do Islam. E há consenso sobre isso. Quer dizer que não há divergência de que o jejum é um dos pilares do Islam. São várias evidências que mostram que o jejum constitui um pilar do Islam. Como o caso do hadith de Jibril, quando perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os pilares do Islam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: an tashhad an la ilaha illallah wa tuqim as-salah wa tasum ramadan, mais à frente. Ou em outras versões, an tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan. Portanto, o jejum do mês do Ramadan é um dos pilares do Islam. فَمَنْ تَرَكَهُ تَهَاؤُنًا فَهُوَ كَافِرٌ. Aquele que abandona isso propositamente, então essa pessoa torna-se descrente. Aquele que abandona jejuar o mês do Ramadan, sem nenhuma escusa válida, abandona isso de propósito, sabendo da sua obrigação, essa pessoa torna-se descrente, pois abandonou propositamente um dos pilares do Islam. Abandonou propositamente um dos pilares do Islam. E aquele que abandona um pilar do Islam propositamente, essa pessoa é kafir. Essa pessoa é descrente. E nosso Sheikh Salah al-Fawzan, Hafizahullah, foi perguntado, uma irmã perguntou de um determinado país se... Ela disse que tinha um marido que não cozinhava, que não jejuava no mês de Ramadan. Será que podia cozinhar para ele? A irmã dizia para o Sheikh que o marido não faz jejum. Então, quando chega o Ramadan, será que ela pode cozinhar para ele? O Sheikh disse: você nem sequer deve ficar com esse. Deve pedir divórcio, pois ele é descrente. Aquele que abandona a oração, o jejum, propositamente, é descrente. Portanto, essa é uma pequena introdução sobre o jejum. E vamos passar para o primeiro hadith desse capítulo, que é o hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, onde diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم disse: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. Não precedam o mês de Ramadan jejuando um dia ou 2 dias antes, antes do Ramadan. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Excepto a pessoa que tinha o hábito de fazer um determinado jejum, então que jejua. Que jejum é esse jejum que ele está habituado a jejuar? Desta narração podemos tirar vários benefícios. Dentre eles é que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de a pessoa anteceder o mês de Ramadan com jejum. A pessoa determinar 1 ou 2 dias antes do Ramadan e começa a fazer jejum seja facultativo ou como alguns dizem, precaução. Jejua um dia antes do Ramadan como precaução. Isso constitui bid'ah. É uma inovação. Pois, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o início de algo com determinadas características e o seu fim. Portanto, aquele que começa a jejuar 2 dias antes do Ramadan, é como se estivesse a aumentar dias do Ramadan. E Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou cada adoração. Existe adoração obrigatória, assim como existe adoração facultativa. Como o jejum, existe jejum obrigatório, assim como jejum facultativo. Portanto, o jejum obrigatório é aquele do Ramadan que começa com a visualização da lua ou com completar o mês de Shaaban 30 dias. Portanto, você não pode vir começar a jejuar um dia antes. Nem que seja isso um jejum facultativo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração proíbe de anteceder a pessoa anteceder o Ramadan jejuando 1 ou 2 dias antes. Illa rajulan kana yasumu sawman. Excepto a pessoa que tinha o hábito de jejuar um determinado jejum, como é o caso de 3 dias de cada mês. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, encorajou-nos a jejuarmos 3 dias em cada mês. E no jejum facultativo. Pois cada ação equivale a 10 ações. Quando a pessoa faz uma ação, Allah subhanahu wa ta'ala escreve como se ele tivesse feito 10, como recompensa. Portanto, a pessoa que jejua 3 vezes, a pessoa que jejua 3 vezes em cada mês, é como se tivesse jejuado o mês inteiro. É como se tivesse jejuado o mês inteiro. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o hábito de jejuar 3 vezes em todos os meses. E alguns sábios dizem que melhor é jejuar 13, 14, 15 de cada mês. Os dias que são chamados de Ayyam al-Bayd, os dias brancos. Mas a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam não é restrita a isso. Se a pessoa jejuar no início do mês, 3 dias do início do mês, não tem problema. Se jejuar no meio do mês, 3 dias não tem problema. Se jejuar no fim, 3 dias também não tem problema. O importante é a pessoa jejuar 3 vezes em todos os meses. E essa é uma sunna que poucos conseguem seguir e perdem bastante recompensa, pois jejuar 3 dias a pessoa tem a recompensa de um mês. Portanto, esse tipo de pessoa, a pessoa que está habituada a jejuar 3 vezes em todos os meses, vamos supor que ele jejua sempre nos últimos 3 dias de cada mês. Então, quando chega o mês de Shaaban, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a pessoa de jejuar 1 ou 2 dias antes do Ramadan. Quanto a essa pessoa, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que ele jejue esse jejum, pois ele está habituado a esse jejum. Agora, aquele que especifica 1 ou 2 dias ou 3 dias antes do Ramadan para jejuar, esse é que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Quanto à pessoa que constitui seu hábito todos os meses, seja no Shaban, seja no Rajab, seja no Dhul-Qa'dah, ele jejua sempre 3 dias em cada fim do mês. Então, essa pessoa não tem problema em jejuar esses 3 dias antes de Ramadan, por mais que coincida com os dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Também o caso é o mesmo com aquele que jejua nas segundas e quintas-feiras. O profeta sallallahu alaihi wasallam também encorajou-nos a jejuar nesses dias. Era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar as segundas e quintas. E a pessoa que fica apegada a esse jejum de segunda e quinta-feira, você vê ele e está em melhores condições de saúde, pois excesso de comida é o que causa muitas doenças. Isso é algo que os especialistas nessa área confirmam. Tanto o crente não deve passar todo o mês comendo. Porque nem que seja 2 dias em cada mês, jejue. Portanto, a pessoa que jejua, por exemplo, na segunda e quinta, vamos supor que o jejum da quinta-feira ou da segunda coincide com esses dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de jejuar antes do mês de Ramadã. Portanto, se a pessoa coincidir com esses dias, então não há mal em a pessoa jejuar. Não há mal em a pessoa jejuar. E também isso aplica-se, esta exceção do profeta sallallahu alaihi wasallam, aplica-se também àquelas pessoas que jejuam um dia e outro dia quebram o jejum. Esse é o chamado de Sawmud Dahr, o jejum do ano, o jejum anual. A pessoa que jejua, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado, alguém, um dos sahabas, queria jejuar todos os dias, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor para ti é jejuar um dia e quebrar o jejum no outro dia, e assim sucessivamente. Portanto, aquele que tem a capacidade de jejuar o ano inteiro, a melhor forma de fazer isso é jejuar um dia, quebrar o jejum outro dia. Portanto, se a pessoa que faz isso também coincidir o seu jejum com os dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu aqui nessa narração, também não há mal nenhum essa pessoa cumprir com o jejum que ele já estava habituado. Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam fez uma exceção também para esse tipo de pessoas. Portanto, essa proibição direciona-se لا تقدم رمضان بصوم يوما أو يومين نو preceder o mês de Ramadan jejuando um ou dois dias antes. Essa narração é direcionada para aqueles que especificam um ou dois dias antes de Ramadan e começam a jejuar. Um ou dois dias antes de Ramadan e começam a jejuar. Nem que seja jejum facultativo ou um jejum, por exemplo, da quinta-feira. Se não era teu hábito jejuar nesse dia, então, você está proibido de jejuar um ou dois dias antes do Ramadã, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. E alguns sábios dizem que não é só um ou dois dias, mesmo também 3, 4 dias antes do Ramadã. Se não for o seu hábito de jejuar um jejum específico, então, você está proibido de preceder o Ramadã jejuando 1, 2, 3 ou 4 dias antes do mês de Ramadan. E a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu, a exceção que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez nessa narração, que excepto a pessoa que jejuava um jejum específico, tinha o hábito de fazer um jejum específico, então que jejue esse jejum que ele está habituado. Isso também entra, essa exceção também abrange aquele que tinha um jejum obrigatório por jejuar. A gente sabe que existem pessoas que são isentas do jejum no mês de Ramadã. Algumas pessoas são isentas do jejum no mês de Ramadã, como a pessoa que está doente, o viajante, a mulher no estado de amamentação, caso a amamentação seja influenciada com o jejum, bem como também aquele que está doente, a sua doença não o permite jejuar. Essas pessoas são isentas de jejum no mês de Ramadã e devem completar esses dias que eles perderam no mês de Ramadã. Fora do Ramadã, tem, dentre o Ramadã que eles perderam, até outro Ramadã, até antes do outro Ramadã, tem esse todo tempo para jejuar. Portanto, vamos supor que alguém no mês de Ramadã tinha 2 dias que não jejuou por um motivo legislado na religião, como a doença, por exemplo, que o incapacitou de jejuar. Então, essa pessoa, se durante o ano não conseguiu cumprir com esse jejum, não conseguiu jejuar o jejum que tinha em falta do Ramadã passado e ficou a faltar em 2 dias antes de entrar o novo Ramadã, então essa pessoa deve jejuar estes 2 dias. Essa pessoa também Não entra na proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam de preceder o Ramadan jejuando 2 dias. O mesmo aplica-se também para a mulher no estado de, que estava no estado de menstruação. A gente sabe que essa condição isenta a mulher de jejuar no mês do Ramadan. E ela não teve oportunidade de jejuar, senão faltando 2 dias ou 1 dia para o Ramadan seguinte. E ela tem 1 dia em falta ou 2 dias em falta. Então, se ela jejuar nesse dia, 1 dia ou 2 dias antes do Ramadan, ela não cai na proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim ela está dentro dessa isenção que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Alguns podem questionar sobre, será que é permitido a pessoa ficar esse todo o tempo sem pagar o jejum que tem em falta? Aisha radiallahu anha diz numa narração que ela às vezes tinha jejum em falta do Ramadan. A gente sabe que as mulheres durante o mês têm 6 ou 7 dias de período e que não jejuam e nem fazem oração. Aisha radiallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que não conseguia pagar esses dias que ela tinha em atraso do Ramadan passado, senão quando faltasse o mesmo número de dias para chegar o novo Ramadan, e ela jejuava esses dias em falta. Isso, e ela diz mais à frente na narração que ela andava ocupada com os afazeres do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que a mulher cuida do marido. Pelo menos isso é que as sahabas faziam, as verdadeiras mulheres faziam no seu tempo. Cuidavam dos maridos, ao contrário do que existe hoje em dia, que chamam de direito da mulher. Para eles, o direito da mulher é a mulher ser igual ao homem. Wala hawla wala quwwata illa billah. Quanto à mulher muçulmana, a educação que o Islam dá é que a mulher é a dona de casa, cuida do seu marido, dos seus filhos. E esse era o exemplo de Aisha radiallahu anha, que cuidava dos assuntos do profeta sallallahu alaihi wasallam, de modo em que não tinha tempo de cumprir com o jejum que tinha em falta do Ramadan anterior, até que faltasse o mesmo número de dias para entrar o novo Ramadan, e assim que ela jejuava. Portanto, nesta narração, a gente colhe primeiro é que não é permitido a pessoa jejuar 1 ou 2 dias antes do Ramadan. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso, dizendo: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez exceção dessa proibição àqueles que têm como hábito jejuar determinados dias num determinado mês, como segunda e quinta, 3 dias. Ou aqueles que também tinham jejum em falta e que não tiveram a chance de cumprir, de pagar esse jejum em falta, senão quando faltam poucos dias para o Ramadan. Para esse caso, essas pessoas estão fora da proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta é, de uma forma resumida, o significado desta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. E cada aula, inshallah ta'ala, vamos tentar pegar só uma narração. E se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitir, em poucas aulas, iremos finalizar todos os hadith sobre o capítulo de jejum deste livro, Umdat al-Ahkam. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite a compreensão e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês de Ramadan, e que nos dê força para fazermos as boas ações, e que Allah subhanahu wa ta'ala também aceite de nós o nosso arrependimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.